A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. No último episódio da Cabeça do Ned.
Eu tive o dia todo à porrada com o Hugo Rosa por causa deste episódio. Hugo Rosa, és um cabrão. Basicamente, o Hugo Rosa quer fazer uma piada com o último plano deste episódio. Ou a piada que o Hugo quer fazer é muito boa.
Sim.
E não é. É péssima. É uma má piada.
Ok.
Ou não vale a pena.
Mas é o Hugo Rosa, não
é? Mas é o Hugo Rosa, vá. Ou a piada é muito boa ou não merece a pena. Eu não venho aqui dizer como é que acaba o Suspeito do Costume nem o Titanic. Porque acho que é uma questão de bom senso. E como guionista, sou contra spoilers de qualquer género.
Sim. Portanto, estás contra a piada por ser má e por ser spoiler.
Tanto por uma razão como pela outra.
Hugo, eu dou-te espaço de defesa destes argumentos na próxima temporada da Cabeça do Ned, porque não temos mais episódios, portanto...
Até 2016, Hugo.
Até 2016.
Pronto, só queria tirar isso do sistema e queria só dizer que odeio Hugo Rosa.
O John Snow morreu. O Hugo Rosa gostou disto?
Gostou.
Ah.
Eu fui totalmente apanhado de surpresa. Como guionista, como profissional de televisão, e como amante do Game of Thrones, eu espero...
E como babysitter.
Eu espero, e rezo a todos os santinhos do guionismo e da narrativa, que o gajo fique morto e que não se levante e que não fique um zombie ou que a Melisandre não queime ninguém para o gajo se levantar.
Uhum.
Mataram-no. Assumam e sigam a história com isso, que esse é que é o grande prazer que me dá a ver Game of Thrones.
Bem, isto seria muito mais divertido se o Guilherme Fonseca nos tivesse brindado com a sua presença. E o Guilherme Fonseca era para estar cá, só que baldou-se. Era para fazermos um face-off entre o Guilherme e o Hugo nisto. Só que o Guilherme baldou-se, mas o Hugo está cá. E pronto, vamos já falar a seguir ao genérico, porque temos Jon Snow, temos a Melisandre, temos outros personagens a quem não aconteceu nada de muito relevante, porque foi um primeiro episódio e foi curtinho. Por isso, bem-vindos à segunda temporada de...
A Cabeça do Ned.
Ah, finalmente está a começar a segunda temporada da Cabeça do Ned. Eu sou o Manuel Reis, estamos de volta todos. E aconteceu aqui um acidente. Tenho comigo a minha grande amiga e fã de Game of Thrones e dos livros que deram origem a esta série, Marta Gomes da Silva.
Olá, Manuel.
Olá, Marta. Hugo. Muito obrigado por teres vindo. E o Hugo Rosa, o grande Hugo Rosa, ainda conhecido como o gajo dos cartazes.
Espero que não, mas temos que ir aqui ao cerne da questão. Portanto, o Guilherme ataca-me.
Sim.
Não é?
Sim.
E tu fazes um convite, muito bem, a duas pessoas
sim,
para estar aqui.
Exatamente.
Ele, Guilherme Fonseca, sim, e eu, Rosa. E eu aceito, porque eu quero que haja cura na minha
sim,
relação com o Guilherme.
Sim. Porque vocês ficaram zangados durante 10 meses.
Eu não falo com mulher há 4... Com mulher. Isto agora foi bué para
Guilherme. Sim, não.
Já não falo com o Guilherme há muito tempo, por
sim,
causa daquela situação.
A sério?
Não.
É pá, podia ser. Não, vamos ver. Vamos fingir que é.
Sim,
sim.
E eu queria vir aqui, é pá, que nem... Usar-te que nem Oprah, basicamente, Manel.
Sim, sim, sim.
Para salar e para...
Portanto, tu és o Tom Cruise e eu sou a Oprah?
Sim.
Aqui é, ok.
Exatamente. Queres que comece aos saltos?
Não partas os pulsos. Não partas... Okay.
Mas pronto, ele não aceitou e como tal, o meu ódio...
Não, ele aceitou, mas depois disse, estou muito ocupado, tenho de ir namorar, que ele agora namora muito.
Pois, onde eu quero chegar é que o meu ódio por ele triplicou,
sim,
eu espero que ele morra uma morte violenta e dolorosa,
sim,
e
sim,
que a namorada
sim,
dele esteja a ver.
Isso é uma cena tipo a filha do Baratheon a morrer e o pai a ver, não é?
Sim, sim,
esse tipo de
sim,
cena.
Cruel, do mais cruel possível, é isso okay, que eu desejo para ele.
Portanto, não o queres insultar como ele te insultou a ti?
Não, eu estou acima disso.
Só desejas a morte.
Exato.
Lenta e dolorosa com sim, amigos e
com testemunha familiar, sem dúvida.
Bem, vamos dar início então ao episódio, porque há muita coisa para falar. Nomeadamente, a duração do episódio. Foi um episódio curto.
Foi tipo...
É pequenino,
45.
Sim, 45 é, minutos.
Também achei.
Sim, foi pequenito. Estás a fazer, o que é que estás a fazer essa cara?
O que é que tu querias,
Marta,
pôr mais? Não havia mais nada.
A questão é essa, é que eles para 45 puseram muito. E então andaram pouquíssimo.
Eu acho que andaram pouquíssimo. Acho que deviam ter andado um bocadinho mais.
Sem dúvida.
Eu acho que deviam ter passado por menos personagens.
Exato.
E melhor pelas poucas que...
Nem mais.
E mesmo assim não exploraram todos. Acho que metade do elenco ainda ficou de fora.
Metade? Ok, não apareceu o Littlefinger...
O Bran?
O Brent, mas também ele já não apareceu uma temporada inteira,
sim,
portanto as pessoas
nesta.
Perdoam. Sim,
mas... vai aparecer já no próximo episódio. Eu até...
Spoiler!
Spoiler. Sim, eu avisei, agora há um disclaimer no início.
Há um
agora.
Disclaimer.
Então vamos começar pela Daenerys. O que é que acharam da reaparição de Daenerys? Daenerys, que foi capturada pelos Dothraki, voltou a aparecer e foi respondona. Como sempre.
Não foi respondona. Foi assim um bocado um sassy.
Sim,
um
sassy, né? Sassy, sim.
Não foi respondona, sim. Quer dizer, estavam a gozar com a cara dela.
Estavam.
Não vou repetir as palavras usadas, mas aquilo foi feio, não é? Portanto, estava-se mesmo a ver que ela se ia virar para um deles
O diálogo foi muito estranho, aquele diálogo foi muito estranho.
Eu acho que foi um diálogo que é muito bom para ilustrar quem é que são os Dothraki, uhum. E é um diálogo muito bom para ilustrar quem é que é a Daenerys por comparação com quando ela estava com os Dothraki na primeira temporada. Mas ao mesmo tempo... Assim, foi, agora, se calhar foi um daqueles casos em que deram muito tempo à personagem, porque é provavelmente uma das sequências mais longas, é a sequência dela com o Dothraki. E não sei se a ameaça que deixaram para a Daenerys para o resto da temporada, pelo menos para o início da temporada, é uma ameaça suficiente. Ai não, eu nunca te tocaria porque não toco nas mulheres de outros calos, uhum. Tu vais para...
Para um convento.
Exato, vais para o convento e pronto, e ficas lá com as outras todas.
A questão é que já não é a primeira vez que essa ameaça é feita, portanto...
Não é? Onde é que já tinha sido feita?
Quando o Cal morreu. Eu acho que eles já tinham feito essa ameaça isso. E ela disse que não e mostrou-se fierce, pronto, sim. Com força suficiente para, não, eu vou comandar este calaçar, acho que é
sim.
Aí,
sim.
Até onde for necessário e não vou para junto das outras mulheres viúvas.
Sim. A questão é, ela vai safar? Como é que se vai safar?
Se depender do Jorah e do outro, sozinhos não se safa. Aí não, ou o dragão aparece e fulmina aquela gente toda e ela safa-se,
uhum.
E depois aparecem os seus cavaleiros para a salvar, ou então não sei.
É muito curioso qual é que será o caminho que eles poderão seguir agora com ela, porque por um lado podem seguir o caminho da primeira temporada, que era milhares de Dothraki vão com ela e vão conquistar, entre aspas, os sete reinos, não é?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, do lado de Meereen, queimaram-lhe a frota inteira. Portanto, a outra parte do plano dela, de pegar no seu exército, começar por ali e depois ir para Westeros, também não vai funcionar. Portanto, é interessante que ela esteja num ponto de... vá de zero, absoluto, supostamente sem armas para conseguir o objetivo dela. Mas não sei se o problema dela é interessante o suficiente para mim. Tendo em conta que ela é um dos meus personagens favoritos e que é um dos personagens... fulcrais.
Estás um bocado...
Todo este episódio me deixou um bocadinho...
De pé atrás?
Eu acho que tem a ver com expectativas. Uhum. Desiludido. Continuo interessadíssimo, continuo a adorar a série, mas desiludiu-me porque a expectativa era elevada e foi aquilo que nós temos há bocado. Poucas as histórias avançaram o suficiente.
Foi, é que foi, de alguma forma, e disseram isto em... Lá no, na antestreia estavam a dizer isto à saída e também ali na crítica do TV Dependente. E realmente é o consenso geral. É que é o típico episódio de início de temporada de Game of Thrones.
Sim.
Mas talvez com menos impacto do que episódios... de outras temporadas.
Mas repara, eu acho que eles começaram muitíssimo bem. Não sei, eventualmente vamos falar disso, mas aquele plano inicial de vir junto à muralha, uhum. Entrar pelo Castle Black, uhum. Adentro, ver lá o Jon Snow, Sir Davos, uhum. Encontrá-lo, eu achei que estava brilhante. Nessa, uhum. Altura,
muito
parece
bom.
Estupidez, mas eu estava tipo, sentia uma coisa tipo, estava nervoso.
Porque foi era a expectativa do. Aquele plano foi de encontrar as expectativas dos espectadores. Era aquilo que as pessoas queriam saber logo.
Sim, sim, sim.
E
sim.
Isso era, acho que era de alguma forma essencial para.
Agarrar.
Para agarrar o espectador. Bem, da Daenerys. Pois, não há... Onde aconteceu-lhe?
Ela está com o Dothraki, o Jorah continua apaixonado por ela, o outro é que a pina, não sei, posso dizer pinar, já disse pinar.
Podes pinar.
E andam atrás dela, basicamente.
Porque pinar é o verbo do Pinterest, que é quando fazes...
Era aí que eu queria chegar.
Exatamente.
E sinto que lá está, é uma história que não avançou nada.
Pois. Outra história que não avançou nada,
sim.
Foi a da Arya.
Sim, a da Arya é uma daquelas que estavas a falar que se calhar podia ter passado sem a Arya neste episódio, uhum. E se calhar no próximo episódio já lhe dava-me 10 minutos da Arya e eu percebi qual é que era a problemática dela, porque aquilo foi... Tá.
Pronto, está cega, deram-lhe um pau, deram-lhe porrada, até amanhã. Como ela disse, eu sei. Sim, isto, as palavras foram muito mal escolhidas, mas é...
Bem, se tivermos em conta a série, não foram não, nada não mal foram. Escolhidas, uhum. Não é?
Sim, sim. Pronto, é isso.
É que é mesmo isso, eu acho que lá está, novamente... E todas as críticas que eu vou aqui fazer sei que as faço sem conhecimento de causa do que é que lá vem. Portanto, eu confio plenamente nos produtores e nos guionistas para prepararem a temporada como deve de ser. Especialmente agora numa fase em que as pessoas já não sabem o que é que vem aí por causa dos livros. Poderia ter tido mais impacto mostrarem a rotina dela de ser diariamente abusada com o pau, palavra à parte, pela outra rapariga, para dar a entender que aquele é o novo rumo dela e progredir um bocadinho a história dela, do que simplesmente mostrar, é isso, está cega, está a levar porrada, vai aprender a lutar cega. E aí?
Até amanhã.
E vai ser assim.
Exato.
Leitora ávida de livros, Marta Gomes da Silva, tu que pegaste nos livros todos da saga de Gelo e Fogo.
Sim.
O que é que tens a dizer sobre isto? Nada.
É assim, do que eu me lembro, porque eu já li isto há muito tempo, se não me engano, o último livro saiu em 2013.
Para aí.
Portanto, já passaram 3 anos.
George, despacha-te.
Sim,
há aqueles que estão à espera desde 95. Mas em relação à área, eu lembro-me de estar a ler isto no livro e achar aborrecido. Pronto, achei isto aborrecido, achei que foi... Não foi contado da maneira certa. Pronto, podia ter cativado um bocadinho mais, porque realmente isto acontece, ela fica cega, há toda uma rotina que se desenvolve até ela conseguir sentir o oponente e defender-se. Mas é uma seca.
Vai ser um Daredevil. Vai ser um demolidor.
E eu acho que podiam ter pegado neste momento da vida dela em Bravos e tê-la tornado mais interessante. Quer dizer, eu quando li pensei, eu espero que tornem isto mais interessante, porque obviamente vão mostrá-la séria e vão mostrar estas coisas, mas espero que tornem mais interessante, e não tornaram. Portanto, foi assim uma cena um bocado...
Portanto, nos livros está mais adiantada a história da área do que
ligeiramente, ligeiramente.
É que, por exemplo,
um dos planos que ainda não foi ultrapassado na série, daquilo que eu me lembro.
Certo.
Eu posso, mas eu acho que isto já nos livros já está mais à frente. Sim, que
tá, pelo que li, está ligeiramente mais à frente.
Ligeiramente,
sim.
Se, por exemplo, a história do Bran, os produtores tomaram a decisão de não vamos mostrar a parte do treino, vamos mostrá-lo daqui a uns anos já, entre aspas, a dominar a sua magia. Por isso é que ele desapareceu aqui da temporada toda. Vai aparecer agora já...
No segundo episódio, sim.
Um homem... Exato. Obrigado por lembrares. Um homem feito. Até que ponto é que se calhar essa abordagem também não seria interessante com a área? Ou então porquê esconder aquela parte toda do Bran se vão mostrar uma parte tão desinteressante agora da área?
Mas nos próprios livros o Bran acaba por desaparecer. Okay. Portanto, eles omitem mesmo isso. O George Martin omitiu isso nos livros da área. Quer dizer, aquilo que ela vai, que lhe vai acontecer é uma espécie de treino, pronto, em que tem várias fases. E é interessante ver as fases todas porque lhe vão dar faculdades e capacidades para ela depois no futuro se desenvencilhar sozinha, imagino eu. Mas no Bran realmente salta-se. Salta-se, ele desaparece durante capítulos, acho que não sei se há um livro inteiro em que ele não aparece em português. A Arya não, a Arya é interessante ver a progressão dela, mas acho que foi mal explorado neste primeiro episódio porque foi pouco tempo e mostrar... Quer dizer, de repente ela está sentada, eu já sabia que, obviamente, que ela ia aparecer naquela cena, e de repente aparecer a outra miúda, dar-lhe umas vergastadas e ir-se embora e dizer-lhe até amanhã. Não teve interesse, não teve interesse. Acho que foi mal aproveitada uma cena que poderia ter.
Foram 3 minutos que podiam ter sido usados para tornar mais interessante a história, por exemplo, da muralha. Não sei.
Sim, da muralha.
Parece-me que é a história neste momento que as pessoas querem mais seguir. É o que é que está a passar no norte.
Ou mesmo em King's Landing.
Sim, também foi super aproveitada.
Acho que podia ter sido explorada mais essa cena. Mas pronto, em relação à Daenerys, não.
Em relação à Arya, nada.
À Arya, desculpa. Sim. A Arya não.
Em relação ao Tyrion, também.
Sim.
Sim.
O Tyrion está. Está com o passarinho.
Passarinho.
Como é que lhe chamam?
O careca.
A aranha. Está com a aranha.
O eunuco.
A aranha que tem os passarinhos. Pronto. E, ok, estão eles à frente de Meereen. É aquilo que
na
se
prática,
mostra.
Sim.
Pronto, eles estão a governar Meereen porque a Daenerys está ausente. Queimaram-lhes a frota.
Estão com os diálogos habitualmente interessantes deles. E com piadas.
As respostas um ao outro.
E pronto.
Sim, é isso. Infelizmente, eu acho que foram. Eu tomei aqui nota, vou dizer, os seguintes capítulos que eu acho que foram completamente desnecessários e que se calhar davam 10 a 12 minutos para outros personagens.
Sim, exatamente.
Que foi Marjorie.
Nada,
basicamente.
Nada.
Nem sequer a pus aqui no alinhamento, nem sequer me lembrei dela.
Marjorie, Tyrion e Arya. Assim, de repente, são aqueles que podíamos. São para aí 10, 12 minutos que podiam ter sido usados para algo mais.
A questão é que a cegueira da Arya... Eu li alguns comentários depois do episódio ter saído, desse episódio na temporada passada, e houve muita gente a ficar indignada com a cegueira da Arya. E porquê? Ela agora está cega, e o que é que vamos fazer? E o que é que aconteceu à Arya? E eu olhar para aquilo e pensar, calma, calma, não leram os livros, tenham calma que isto resolve-se. E...
És aquela pessoa que quando alguma coisa acontece estás de braços cruzados. Yeah, eu sabia. E todas as outras pessoas
isso à tua
volta.
Isso foi o que aconteceu com o Red Wedding, literalmente. Uh-huh. Eu estava assim, de braços cruzados, com aquele smug smile na cara.
Sim.
A pensar, eu sei o que é que vai acontecer. Estou mesmo a ver, exato, continua e morreste, pronto. E a pessoa que estava a ver comigo, de repente, tava, só lhe faltava puxar os cabelos e arrancar os olhos e porquê, e porquê, e porquê. E eu ao lado, aqueles memes que apareceram,
sim,
que era quem leu e quem não leu.
Sim, sim, sim.
Tal e qual, tal e qual. E a cena da Arya, pronto, eu tinha noção do que é que estava a passar, mas foi mal aproveitada nesta série. Neste início de temporada, eu percebo que as pessoas querem saber se ela vai ficar cega, se não vai ficar cega, o que é que lhe vai acontecer, mas... Tinha que ter sido aproveitado de outra maneira. E é assim. Depois há uma questão em relação ao Tyrion e à Aranha. Nos livros há uma problemática que é levantada que aqui ainda não se viu. Pronto, que os Dothrakis têm medo da água.
Certo.
Sim.
Portanto, queimaram a frota a Daenerys.
Uhum. Ah, sim. Pois.
Pronto.
Ok.
Deixou aqui um suspensezinho.
Bem, temos mais 9 episódios para ver no que é que vai dar. Tu sabes o que é que vai dar? Tens ideia, vá.
Eu tenho uma ideia.
Uhum.
Eu neste momento, confesso, eu devia ir ler os livros.
Até porque já leste os livros há algum tempo e os produtores também sabes que vão por outros caminhos para chegar,
exatamente,
aos mesmos pontos. Vão cruzando,
sim,
com a história. Sim, estão a fazer isso cada vez mais. Aliás, um dos pontos que eventualmente se vai cruzar com os livros é... A morte da filha do Stannis.
Stannis, exatamente. Pelos vistos, o Martin já tinha isso planeado, mas ainda não tinha escrito.
Sim.
Mas, pronto.
Os
Dothraki têm medo da água.
Ok. Vamos então passar à frente para outra história que teve alguma coisinha, mas pronto. Sansa, Theon, Brienne e o escudeiro.
Podrick.
O fiel escudeiro, Podrick.
Que era escudeiro do anão.
Sim, pronto. E agora é escudeiro da Brienne, portanto só lhe dão personagens fixes.
Extremos.
Pronto. Eles chafaram-se. Saltaram, a última vez que os tínhamos visto, eles tinham saltado da muralha, de uma muralha gigantesca e conseguiram.
E cortou a cena.
Cortou a
zona
assim.
E
conseguiram safar-se ilesos, exceto o Theon, pronto, mas o Theon já não está ileso há
3 temporadas.
Há 3 temporadas.
Faltam-lhe uns quantos membros.
Sim. O que é que. Também, pronto, foi. Eles foram salvos, agora estão a salvo, mais ou menos, pronto, mas.
Opa,
estão com pessoas
melhor,
de confiança.
Estão melhor do que antes, não é?
Sim.
Se bem que o historial da Brienne para proteger pessoas,
exato,
a quem ela jura serviço, uhum, está longe de ser perfeito,
uhum,
não é?
Exato. Mas... So far, está a correr bem para o Podrick, não é?
Sim, eu até quando vi aquilo, não sei porquê, olhei e pensei, o Podrick é um jovem, a Sansa é um jovem, se calhar pode-se desenvolver aqui uma love story, se calhar não tenho base nenhuma, simplesmente achei um juntar de personagens interessantes. Dito isto... E isto é mais o culminar da história que começaram na temporada passada, que é finalmente a Brienne salva a Sansa e,
uhum,
o seu serviço é aceito. Portanto, eu não encarei esta cena tanto como um novo início, mas mais como rematar, no fundo, de uma promessa que já nos tinham feito há uma temporada e meia atrás. Ou há,
uhum,
uma temporada, quando ela decide que vai encontrar a Sansa por aí fora. Mas pronto, mas é uma nova aventura que se pode aqui iniciar. Estou curioso em ver se eles chegam a Castle Black, se chegam a Castle Black e descobrem o estado em que aquilo está, com o Jon Snow não é Lord Commander, não é? Mas também lá está, se for para mostrarem mais cenas deles na estrada, a serem amigos, também se calhar é tempo que pode ser melhor gasto com outros personagens. Mas eu hoje sinto muito implicativo. Agora ouvi-me falar.
Não te sintas implicativo. Foi do início. Estás ainda a pensar no Guilherme.
Isso, sim, esse filho da mãe.
Deita cá para fora.
Sim, é pá.
Eu espero
não...
que ele morra.
Isso é fácil, fica logo resolvido o assunto.
Tens razão, não. O que eu desejo ao Guilherme é um Ramsay na vida dele. Espero que ele tenha um Ramsay e que ele seja o Theon dessa relação.
Burn!
É mesmo isso que eu quero para ele.
Guilherme, se estás a ouvir isto, devias ter vindo, pá. É a vida.
Tu vais prolongar este feud durante vários...
Epá, não sei, até ao fim da cabeça de Ned.
Pelo menos até juntar os dois na mesma
episódio. Exatamente, no mesmo episódio, não é? Marta, Sansa, este arco, tens alguma coisa assim a adicionar?
O que é que aconteceu aos cães?
Pois, o que é que aconteceu aos cães? Não, é que este episódio estava cheio de plot holes. Temos aqui um e temos outro já mais à frente,
mais
do qual
vamos
falar.
Mas tu apontas para trás, portanto é interessante.
Eu aponto para trás porque... Não, por acaso aconteceu depois, mas tem a ver com o que aconteceu atrás na história, na série. O que é que aconteceu aos cães? Teorias loucas, dê-me teorias loucas para o que é que aconteceu aos cães.
Transformaram-se em gelo e desfizeram-se em floquinhos de neve maravilhosos.
Ok.
E caíram no cabelo da Sansa.
Ok, Hugo.
Eu acho que eles cagaram para aquilo e foram-se embora. De repente eles viram, aqui, já não tenho trela. Chupa, foram-se embora. Era o que eu faria se fosse cão.
Não, mas é que eu reparei nisso durante o episódio.
Yeah. Eles calaram-se, de repente.
Eu acho que devia ir rever esse episódio para tentar perceber exatamente em que momento é que os cães desaparecem.
Eu quase que aposto convosco que eles têm uma cena dos cães a serem chacinados e alguém nem depois lhes disse, meus, isto já começa a ser demais.
Eu acho que isto é um detalhe. Eu acho que isto é um detalhe que ainda não apareceu nos livros, mas que vai aparecer para aí no sétimo livro, que é Aliens.
O regresso da Niméria.
Não,
também.
É assim, a única coisa que falta. Começas com um drama político medieval. Inclui dragões
e magia.
Só faltam magia. Só faltam os aliens.
Assim.
Epá, para
então,
o
que é que tu
chamas
aos
completo.
White Walkers? Aquilo são quase.
Epá, não são aliens, são aliens zombies. São zombies. Tem zombies também.
Pronto.
Faltam aliens. Porque agora está a haver um ressurgimento dos aliens, Independence Day e agora nos filmes. Então, que é que tu puseste os White Walkers na série? Com o advento do Walking
Winter's
Dead?
Coming.
O que é que acontece? Aliens.
É, não me
surpreendia.
Não, porque o George Martin tem toda uma produção literária só de ficção científica, não é? Portanto, não.
Então punha Aliens também? Fazia-se
ele fartou-se de ficção científica. Fartou-se disso.
Está bem, mas punha.
É assim,
mas...
Se isto fosse produzido pelo Steven Spielberg, eu tinha medo. Mas como não é, estamos seguros.
Ninguém está seguro.
Sim.
Ninguém está seguro.
Muito menos o Guilherme Fonseca.
Olha, quem também não está seguro, quem também não estava seguro eram os Martel. Que pronto.
Mais uma vez, um ótimo exemplo, acho, de uma coisa que tinha ficado bem no final da temporada passada. É o culminar.
Exatamente.
Do plano
das serpentes.
Das serpentes, agora falta-me o nome dela.
Sim.
Bem, eventualmente vou lembrar.
Das irmãs e da mãe?
Sim, mas pronto.
Da amante.
Exato, da amante do Oberyn, que eu agora não me recordo. É o culminar desse plano, tinha ficado melhor, mas acho que... lá está, não sei. Não percebo a decisão deles, mas também porque não conheço todo o plano deles para esta temporada.
Uhum.
Mas tinha ficado melhor lá.
Eu acho que continua a ser mal feito todo o plano de Dorne.
Eu ia ser sincero.
É forçado, é tudo tão forçado.
Uhum.
Que obviamente ela estava a segurar-lhe no braço e ele para já ele mal anda nos
uhum.
livros. Portanto, é um tipo que está constantemente sentado na cadeira de
rodas. Sim, mas isto é TV, tem de ser malta gira.
Pronto, ok.
E funcional.
Tudo bem, mas é assim, eu acho que tinha resultado na mesma se o tipo não se levantasse da cadeira, porque nós percebíamos realmente o quão ele é visto pelo seu povo como
uhum.
inepto.
Frágil.
E não é só frágil, é uma pessoa que não faz nada.
Okay.
Uhum.
Porque a doença dele é segredo.
Okay.
Ou o quão ele está debilitado é segredo, porque ele tem constantemente uma manta por cima das pernas para esconder a gota.
Okay.
Porque o que ele tem é gota, tem as pernas de tal maneira inchadas que não anda.
Certo.
E tem sempre uma manta e não deixa que o vejam assim. Anda sempre numa liteira, tá,
uhum.
as pernas pelo menos estão sempre tapadas. E ele está sempre tão fechado no castelo, nas muralhas dele, que o povo não o vê. E as serpentes, quer dizer, é uma coisa que vai crescendo dentro delas, aquela angústia de não verem fazer nada. A Elia morreu, ninguém fez nada. O Oberyn morreu, eles cruzaram os braços e aceitaram a loirinha em Dorne, a Myrcella. E depois vem o Jaime e recebem, não sei o quê, e depois matam a Myrcella. As serpentes matam, não é? Como vingança.
Sim.
E a seguir matam o príncipe Doran e o Tristan.
Uhum.
Boa. Boa.
Epá, eu assim...
Eu continuo a não gostar das atrizes, continuo a achar que são más, que aquilo é forçado. Todos aqueles diálogos são forçados. E a parte gira foi quando a outra lhe espetou a lança na cabeça.
Uhum. Estavas ao meu lado, estavas a dizer... eu fiquei um bocado...
Tu ficaste bem incomodado, mas eu já estava...
Eu fiquei incomodado, sim, mas estava-se à espera que
era
aquilo...
previsível, porque
sim.
elas são tão cobras umas com as outras, como
uhum.
com os outros, com terceiros. Portanto, obviamente que elas...
E a outra, foste mesmo cabra.
No shit, Sherlock.
Sim. Aqueles, mas aquele, lá está. Esse, eu fiquei um bocado... Porque tu tiveste isso e depois tiveste aquela conversa entre os Dothraki. Esses diálogos um pouco... Vá. Não, não. Eu diria modernos. Para uma série medieval, não esperava diálogos assim tão...
Sabes o que é que eu acho que é?
Contemporâneos,
acho que
sim.
É uma tentativa de nos fazerem, de certa maneira, ver que aquelas personagens são muito novas.
Não, e têm que entrar a pé juntos, é assim coisa de estilo.
Sim, e elas são muito jovens.
Não, mas, mas não é ser rude, é mesmo o ser contemporâneo. A
mas
forma
é porque
como...
são miúdas, elas não são adultas, percebes?
Sim, mas não são só eles, são também as noivas e os outros atrás.
Mas são...
Sim, é malta nova.
Malta nova, uhum. Percebes? E tu tens a ideia na série de que eles estão, são muito mais velhos, não é? Porque os caracterizaram assim. E as serpentes, as mulheres do Dothraki, obviamente que eram miúdas. A Daenerys, quando se casou, era uma miúda.
Uhum.
Portanto, no fundo, não sei se não é uma tentativa de nos fazer lembrar essa questão. Sobretudo, lembrar ou fazer ver, porque quem não leu não tem essa noção. Que a Daenerys tinha quê? 12 anos, 13 anos, quando se casou com o Drogo.
Nos livros. Sim.
Portanto, pronto, não sei. Mas sim, são diálogos muito contemporâneos.
Outra coisa gira é o tempo de viagem, que é sempre uma coisa muito, muito relativa na televisão e ainda mais em Game of Thrones. É.
Ok, a questão dele ter atravessado o mar inteiro
numa hora, para aí. Tipo, não sei, tem um barco supersónico, uma coisa assim.
Não é uma questão de atravessar o mar inteiro, porque até tendo em conta o mapa, ele faz toda uma baía.
Pois.
Ele faz isto.
Uhum.
Porque Dorne é cá em baixo, eles têm que contornar aquilo para chegar a King's Landing, que está...
numa baía?
Está assim escondido, não é? Portanto, essas viagens são sempre espetaculares. Quer dizer, a Arya está meses no mar para chegar a Braavos.
Uhum.
Mas eles em dois dias chegam a
King's Landing.
Mais um motivo pelo qual o assassinato do rei, como é que ele se chamava?
O príncipe, o
Doran. O Doran tinha sido muito mais justificado no final da temporada passada. Que era, ok, já levámos... matámos a Marcela, e não só matámos a Marcela, como ainda matámos aqui o príncipe. E entretanto, agora na temporada seguinte, vias o Jaime a chegar com a Marcela,
uhum.
E o Tristan a morrer, e tu percebias, ok, isto realmente deu tudo para o torto.
Só nesta temporada se juntaram à cabeça do Ned, sim, isto é quão nerd isto pode ficar, estamos a discutir a geografia dos Sete Reinos.
Sim.
Eu tenho um mapa dos Sete Reinos no meu quarto.
Sério?
Nerd.
Respeito imenso. Sério que respeito? Sério que sim?
Ainda tenho na porta do armário o anúncio da vinda do George Martin a Lisboa para apresentar aquele livro, O Cavaleiro do Westeros, com a data uhum. do...
A sério? Quando é que foi isso?
Pá, foi há 4 anos, no Vilaré. Vilaré, imagina o Vilaré. Tu fizeste um solo no Vilaré, já vamos falar disso no final. Imagina o Vilaré, não só absolutamente cheio, mas cheio de gente nos corredores.
Certo.
Pronto, foi isso.
Pois é que eu há 4 anos acho que ainda não tinha acordado para Game of Thrones. Eu sou um late bloomer, portanto.
Foi isso, foi épico.
Eu tenho um dos meus livros assinados por ele. Ele veio um dos livros.
E mesmo essa antestreia também foi fixe, porque pois o puseram na zona VIP, no balcão. Eu estava lá, estava um bocadinho acima dele. Então vi a malta toda a ir à varanda daquilo para pedir autógrafos.
Fiz. E ele no fim comentou ou não? Já não me lembro. Se
sim, ainda tivemos a falar um bocadinho lá sobre o episódio, sim. E ele é um fixe. É um Pai Natal.
É um Pai Natal, com Diet Coke.
Sim.
É um Pai Natal com Diet Coke.
É um Pai Natal com um gosto sádico para matar pessoas. Mas só nos livros.
Sim.
Espero.
De repente toda a gente se lembra daquele meme da J.K. Rowling a dizer "Oh, it was so hard to kill this character." E embaixo tens o George Martin sorridente.
Sim.
Bitch, please.
Yeah.
Vamos então àquilo que toda a gente queria ver. Jon Snow!
Sim.
Uhul! Jon Snow
então não.
Tá,
provavelmente vês muito
sim.
Snow.
Uhum.
Vês pouco Jon.
Eles estão a forçar-se ao máximo para estabelecer que ele está morto.
Sim.
Correto?
Sim.
Eu, nesse aspecto, achas que não?
Não.
É que é dito para aí 3 vezes.
Sim,
por 3
personagens
diferentes.
Eles só se esforçaram ao máximo. Eles só se esforçaram ao máximo, mas já todos sabemos. Ok, ele está morto.
Mas.
Não é ele está morto. Ele está morto, mas não é. Ele está morto e como é que volta?
Exatamente.
Sim, é um bocadinho isso. Daí eles, produtores, estarem a fazer o esforço para nos fazer acreditar. Uhum. Posso enganar? Eu nesse aspecto concordo com o Guilherme. Se é para ele estar morto, é para ele estar morto.
Uhum.
É algo que eu quero muito. Estou curioso em ver qual é que é
como,
a reencarnação.
Como um escritor de humor e criatividade e cenas, também...
Porque senão desaba todo o princípio de que no Game of Thrones podes morrer a qualquer momento, não é? Quando
sim.
Não está a salvar personagens favoritos. mas estou curioso em ver no que é que ele reencarna, porque eu acho que o que é que seja que apareça a seguir, por todas as teorias que eu não tenho conhecimento dos livros, porque não li ainda os últimos dois, mas que já li online nas diferentes teorias, são todas bonitas, mas acho que em nenhum deles ele deve regressar como uma forma de Jon Snow.
Uhum.
Tem que ser algo completamente distinto.
Ou um White Walker, ou uma versão de Lady Stoneheart, ou...
Pois, que seja alguma coisa, seja ele mesmo a reencarnação, sim, do Deus do Fogo, não é? Ele próprio, não seja alguma coisa, mas não pode ser nem 15% de Jon Snow.
Marta?
Ela é contra.
Ela está aqui a fazer umas caras estranhas.
Não, estava a pensar na questão da Lady Stoneheart.
Sim.
Qual...
Que não vais ter na série, tiveste nos livros, mas...
Pois, isso não vai entrar na série?
Não. Ver? Pelo que referiram até agora, não.
Eu acho que eles,
portanto,
podem...
Toda a questão de Corre Rio, portanto, a terra do Stoli está completamente cortada, não é?
Possivelmente.
Ok, pronto, isso já...
Eu acho que eles também não quiseram pôr, porque não queriam que fosse uma possibilidade real para as pessoas quando eles matassem o Jon Snow.
Uhum.
Porque se já houvesse há duas temporadas uma personagem como Lady Stoneheart a passear,
sim,
mal aquilo acontecesse, ninguém levava a sério e perdia choque,
uhum,
o momento. Não quer dizer que não venham a pôr agora, mas também lá está, eu não conheço os livros suficientes, só sei que ela anda por lá a passear com o gangue do outro, como é que ele se chama?
Sim, aquele Priest, sim, o Red Priest.
Nem mais, mas...
Sim, mas quer dizer, para porem agora... A Lady Stoneheart, vamos continuar a chamar-lhe assim.
Sim.
Quer dizer, havia todo aqui um leque de histórias.
Seria uma adaptação, ou alguma dentro do formato de Lady Stoneheart adaptada ao Jon Snow, torná-lo de alguma forma um vilão.
Mesmo nos livros, essa personagem não faz nada. Nada. Não, não acrescenta, uhum, nada.
Então, spoiler-me agora aqui. Qual é que é a missão dela na Zona de Stoli? É tipo recuperar o castelo para a família? É vingança sobre os Lannisters? Qual é que é a premissa da história dela?
Opa, ela não está nem perto do Stoli. Ela está perdida lá no meio. A Brienne cruza-se com ela, uhum, novamente.
Okay.
E depois... Há de encontrar a Sansa, depois de se separar, porque a Brienne não fica com ela, filha. Porque o grupo que estava com a Lady Stoneheart,
uhum,
desafia a Brienne para um combate. A Brienne acho que ganha,
uhum,
vai-se embora ilesa com o Podrick, e aí depois é que vai voltar, acho que é uma segunda vez então que ela encontra a Sansa, e se não me engano, sorry, a Sansa recusa novamente a ajuda da Brienne.
Uhum.
Okay.
Mas pronto, a Lady Stoneheart... Que eu me lembro não acrescenta nada à história. Primeiro porque ela não fala.
Uhum.
Ela não fala de todo.
Não, ela não... Se eu me lembro das descrições, tu mal lhe vês a cara. Ela, okay, tem um véu a cobrir-lhe a cara porque está de tal forma desfigurada que tu não sabes quem é.
Sabemos quem é nós, mas...
Sabes quem é porque entretanto há dicas.
Exato.
Pronto, a Brienne reconhece quem, uhum, é, okay, que está ali. Mas ela não fala. Há alguém que comunica por ela e tu ficas sempre na dúvida... Sentes que há uma raiva muito grande e uma revolta muito grande a emanar dela, mas ela não fala. Portanto, daquilo que eu me lembro dos livros, ela não acrescentou nada. Portanto, meterem-na agora na história, não sei se ia servir de muita coisa, fazerem
não,
do Jon Snow.
Não meterem, mas fazerem do Jon Snow, exato.
Não ia trazer nada, quer dizer, se fosse do mesmo género, não creio que o Jon Snow conseguisse fazer, uhum, muita coisa porque ia estar altamente debilitado, não é?
Ok.
É uma personagem com pouca força, com pouca vitalidade, portanto... É uma espécie de Melisandre quando tira o colar.
Já vamos falar disso. Calma. Jon Snow, estamos à espera todos que... Vamos fazer apostas. Se tivessem de pôr dinheiro... Porque eu pessoalmente já fiquei surpreendido por eles terem conseguido aguentar o Jon Snow um episódio inteiro morto. Achava que eles o iam recuperar já neste, mas depois, sim, o episódio acabou e... Lá está, também estranhei que fosse curto. Se pusessem dinheiro... Isto é completamente ilegal. Pôr dinheiro, não. Se pusessem dinheiro num episódio em que acham que ele vai ressuscitar de uma forma ou de outra.
Ok, de alguma forma.
De alguma forma ele vai ganhar vida.
Ok.
Ou como Jon Snow ou como outra coisa qualquer.
Uhum.
Quando é que o fariam?
Só para esclarecer, conta a teoria de que ele também se armou em Warg e foi para o corpo do
lobo.
Do lobo.
Todas as teorias possíveis.
Todas as teorias válidas para Jon Snow de alguma forma estar na série.
Uhum.
Tô Ok, pensar em termos de estrutura.
Ou que as pessoas se apercebam.
Mas tu queres um número do episódio ou
desta temporada?
Ou queres
caso já tenha passado para outra coisa, outro ser vivo, o episódio em que o público se apercebe disso, o que é dado a...
Isso é diferente. O episódio em que ele se apercebe pode ser lá para o fim, ou tipo 8, 9 ou 10. Uhum. O episódio em que isso acontece verdadeiramente pode ser mais cedo, tipo 3 ou 4.
Ok.
Não sei.
Dei imensas opções.
Não consigo...
Repara o que disseste. Diz o número do episódio, disse 5 em 10. Não é 50%.
Sim, sim, sim. Depende da pergunta,
isso é uma,
não é?
Isso é uma múltipla. Fizeste uma múltipla.
Muito múltipla.
Ou seja, todos menos o 2 e o 7.
E o 1 que já vimos, basicamente.
É. Gastavas um balúrdio nessa aposta. 2, 6,
7. 2, 6, 7, não é?
2, 6, 7 e 5.
5, exato.
E 4, sim, e 3.
Não, 3 e 4. Sim. Quando ele passa...
Sim.
8, 9, 10, quando te apercebes.
5 e 9, sim. 5 e 9.
Okay. Eu acho que tão tarde não. Tão tarde não, porque senão depois, no fundo, sentes que não avançou nada a história dele.
Mas eu acho que a história do Norte tem que avançar sem ele um bocado. Eu acho que há muita coisa que tem de acontecer, nomeadamente a Sansa chegar lá acima e perceber-se que ele não é o Lord Commander. A batalha em Winterfell, quer dizer, já aconteceu.
Isso agora. A mim está-me a fazer tanta confusão, essa sério? Viagem da Sansa. Porque não é ela que a faz nos livros, então está-me a fazer tanta
Quem
confusão.
Quem é que faz nos livros?
Não com a Brienne, mas essa viagem para a muralha é feita pelo Bran.
Ah, ok.
Aquele momento em que a muralha está em conflito, o Bran escapa-se por baixo e passa a muralha e vai para o... E depois encontra o corvo e não sei o quê.
Sim. Certo.
Aliás, encontra o corvo e encontra um cavaleiro, assim, uma espécie de White Walker, mas consciente.
Sim.
E há uma série de dicas que são mandadas durante a história de que aquilo é o tio deles, aquele...
O Benjen.
O
Uncle Badger, no lugar, o Ranger.
Sim, o Ranger, exatamente, que desaparece, que vai numa rusga e nunca mais volta. Certo. Pronto, há várias dicas que são dadas durante os livros que aquilo é o tio dele, que o está a ajudar, mas que já não é só o tio dele. Portanto, não sei se não vão pegar também por aí para o Jon Snow, para o trazer de volta. Não sei. Não há muitas hipóteses.
Está tudo em aberto.
Porque a rapariga que está em Winterfell não é a Sansa.
Exatamente.
A
Sansa está a caminho dos Tully.
Ah,
nos livros, é o Mindinho leva para o pouso da águia, ou o cerro da águia, ou como é que ele chama, e depois a Sansa vai a caminho de Corre-Rio, River Run, porque aquilo está um cerco. O Jaime Lannister está a montar cerca com a River Run. Portanto, para mim está-me a fazer boa confusão, porque há muitas histórias misturadas. Esta da Sansa,
está a serpentear sobre
esta
a história
da Sansa
que
está misturada com a do Bran. O caminho seria o do Bran nos livros, mas... Por isso é que e mesmo teorias para o Jon Snow, há uma que eu acho mais interessante, se calhar, não a da Lady Stoneheart, mas do Red Priest. O Jon voltar como uma espécie de Red Priest, o que justifica a presença da Melisandre na muralha. Por isso, não sei.
Estão tão ansiosos para ir à Melisandre, não estão?
Mortíssimos.
Então pronto, bora à Melisandre. Salve seja. Salve seja. Acho que todos vimos o que é que o Facebook do American Dad fez.
Ah,
está genial,
não
com
vi.
O Alien. O Alien do.
Vi.
Sim, pronto. Como Melisandre. Está fantástico.
Muito bom,
tá fantástico. Bem, a Melisandre, resumindo, ela tira o colar e é velha.
Não, ela tira as roupas devagarinho a olhar para um espelho.
Sim, espera, espera, deixa-me só referir que isso é um momento fantástico.
Como continua? Sempre.
Como sempre, pronto. Nudez.
Eu continuo a achar que aqueles mandos estão muito para cima.
Eu diria que estão no sítio certo.
Sim, também.
Joga aí.
Sim.
Mas pronto, ela desaperta o vestido com muito cuidado.
Sim.
Ou seja, ela sabe o que é que vai sair dali, não é?
Claro.
Sim.
Tira o vestido, tira o colar, tu olhas... Eu quando olhei... Eu já não me lembro. Houve um pensamento que me passou pela cabeça quando vi o reflexo no espelho. Já não me lembro se era... O que é que eu achei? Ah, eu achei que era um White Walker. Okay. Já não sei. Eu tive passou-me uma coisa qualquer pela cabeça e eu pensei, isto não é a Melisandre, ou isto é uma velhinha.
Certo.
E depois viramos e temos realmente a Melisandre velhinha, não é?
Certo.
Posso dizer só uma coisa?
Não.
Eu não senti que... Eu sou pivô. Eu não senti que tenha sido apanhado de surpresa.
Ah,
eu não
de
senti
todo.
Surpresa.
De todo.
Quando vi aquilo.
Eu fui surpreendido, porque lá está o meu... pequeno cérebro masculino não me permitia ver para além do físico espetacular da Melisandre.
Da Carice von Houten,
exatamente.
Sim.
Mas eu acho que não é nudez gratuita e não é choque gratuito. É um ponto fulcral para revelar todas as fragilidades da Melisandre enquanto personagem, num ponto em que toda a crença dela, em tudo o que ela acredita, está em ruinas, certo?
Ela foi abalado.
Foi totalmente abalado. Portanto, é uma forma de mostrar a fragilidade a um personagem que até agora não tinha mostrado.
Exatamente.
De todo. Portanto, acho muito interessante e estou muito curioso em ver qual nesse o rumo
aspecto,
da
sim, mas acho que eles quiseram surpreender. Ela é velha.
Exato.
E acho que, pelo menos para mim, pessoalmente, não funcionou. Para ti também não,
não
Marta,
não,
que já tínhamos falado disso ontem. E estava ali. Já, ok, ela é velha. Ela está mal, sim, mas ela é velha.
Sim, então, mas quer dizer, não foi, já... para mim, não foi uma surpresa. A questão da nudez, quer dizer, é que já me passo ao lado naquela série.
Sim.
Já não...
É.
Olha, mais um par de mamas, filho. Palmas.
Mas vezes tiveste par de mamas e xoxota de velhota. Portanto, atenção. Tiveste direito a tudo.
Aliás, tiveste direito a dois pares de mamas, na prática.
Exato.
Como disse, passa-me tudo ao lado.
Certo.
É que nem, quer dizer, não, nem prestei atenção a isso. Mas não foi nenhuma revelação, quer dizer, e acho que... Não sei se é de combinação de ler os livros com ver a série, mas sim, se tu também sentes isso, não tem a ver com os livros, mas... Estava-se a preparar, não é? Porque nunca se fez referência à idade dela, mas a maneira como ela fala e as coisas que ela diz não é propriamente de uma miúda ou de uma mulher de 30 anos,
certo,
não é? Há um certo background ali que já leva a pensar nisto, não é? Agora, há toda aquela teoria de plot hole, não é?
Qual é que é o plot hole, então? Vocês estão a falar que me chamou aqui?
Então ela tira o colar numa série, numa temporada anterior,
sim,
para o banho.
Na quarta
e não lhe acontece,
sim,
nada, e agora tira o colar e...
E acontece logo
isso. Eu acho que não é um plot hole. Eu acho que tem a ver com a questão das crenças abaladas e dela,
sim, fragilidade,
das fragilidades
ela
dela.
Ela não consegue fazer aquilo por ela própria já e
exatamente,
então o colar é uma ajuda. Pronto.
Exatamente. Sim. Eu acho que tem a
é
ver com isso.
Sim.
E não é só... E não, eu li coisas na internet e diziam, ah, ela estava a usar o colar no banho como um garter belt, portanto, estava a tocar no corpo na mesma. E eu fiquei assim...
Isso é picuinhas.
Bitch, please.
Exato.
Não faz sentido. Mas não acho que seja um plot hole. E ao mesmo... Mas passou-me outra coisa pela cabeça enquanto estava a ver o episódio. Ou seja, ela tirou o colar, irá voltar a pô-lo, ou ela tirou para aquilo que ela estava a guardar, passar para outra pessoa.
Ok, agora perdeste-me para ela passar o quê para outra pessoa? Passar
o vigor e a vida.
Ah, então estás a alimentar a teoria de Jon Snow comes back.
Ela vai se sacrificar para...
Mas já está, isso é numa fase...
Não há mais ninguém para ser... Não digo que ela se sacrifique, mas que ela sacrifique a sua youth.
Sim.
Ok.
Porque eu acho que é ela que o vai trazer de volta e não nenhum White Walker. Não é, eu acho que o regresso dele não passa por aí. Posso estar errada.
Okay.
Mas acho que tem a ver com a Melisandre. E isto talvez seja uma forma... Porque ela deitou-se. Não é? Foi-se deitar confortável. Ao mesmo tempo lembra uma pessoa que se está a preparar para morrer. Que sabe o que é que a espera e vai tipo, deitar-se, aconchegar-se. É a minha última noite, vou adormecer pacificamente.
Sim. Pois, eu não fiquei com a vibe de ela estar a sacrificar, por acaso. Mas é uma ótima teoria. Fez-me confusão o nome do episódio ser The Red Woman, não é? E tu tens...
Tudo.
Tudo bem que ela demora para aí 2 minutos e meio de Spirce, mas tens 4 minutos de Melisandre. Na série, estou à espera de muito mais impacto ou que a revelação dela, não é que fosse maior, mas o impacto dela no episódio fosse maior. É a mesma coisa que, não sei, chamar ao primeiro episódio de Game of Thrones Jon Arryn.
Sim, claro.
Que bela metáfora. Vamos reformar, malta. Tchau.
Bem, eu estava aqui a ver, porque eu estava com esta dúvida se aquilo era CGI ou se era real, o efeito especial que houve da Melisandre. E é ambos. A Carice Van Houten, com maquilhagem prostética, algum CGI e o corpo de uma velha.
Ok.
É uma mídia.
Então,
como
velha,
eles fizeram com
fizeram
o Andy Serkis.
Sim.
Não, com o Andy Serkis para o Gollum.
Sim, e com a Cersei no caminho da penitência.
Shame.
Shame, ding, 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 ding.
Shame.
Assim,
Hodor.
Em que usaram uma rapariga de 27 anos que tem.
E
tudo,
porque é que não usaram o corpo da Lena Headey?
Porque ela não quis.
Contratualmente falando, acho que ela é daquelas que tem uma daquelas cláusulas do.
Não, mas acho que foi mesmo
ela
por.
Da
mas acho que foi mesmo por, por opção. Por opção. Por opção própria. Acho que foi por opção própria.
Okay.
Não há uma história certa para isso, mas usaram uma rapariga de 27 anos.
E tu, Manel, o que é que achas da Melisandre? Estamos aqui a falar, a falar, a falar.
Hashtag eu ia lá. Não, lá está. Estava. Está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Não consigo dizer. Será que ela vai safar o Jon Snow? Será que não? Gostei agora do teu ponto de vista. Estou a pensar agora no que disseste. Não sei.
Mas tu sabes o background do Red Priest?
Não.
Ele supostamente consegue morrer. E acho que é ser ressuscitado através do fogo. Mas cada vez que volta, vem menos ele.
Certo.
E a Melisandre também já deve ter passado por isso.
Várias vezes, a jogar para o aspecto.
Pronto. Mas ela não está queimada, só está velhinha.
Verdade, é verdade.
Não tem queimaduras. E o sim. Red Priest está bastante... Falta-lhe um olho, não sei o quê. Está muito mal. Mas... Eu acho que era a maneira mais interessante de trazer o Jon Snow, com um bocadinho menos de Jon Snow.
Sim.
Mas identificável, porque se ele vier numa forma... mais cadavérica, mesmo que seja White Walker ou uma versão de corpse, mas que se mexe, não tem, quer dizer, não é trazer o Jon Snow, ou é só mesmo para dizer que ele está lá e não está a fazer nada porque nem sequer é ele, e voltando como Red Priest,
eu desejo secretamente que o Jon Snow de alguma forma
morra,
e acho que, isso sim, mas se for para voltar, que volte de alguma forma que eu acho que foi com isso que eles brincaram na quinta temporada, que justifica a presença do Night's King, ou lá como eles chamam aquele grandalhão mauzão, ou seja, ele revelou interesse nele, havia aquele olhar dele a testemunhar o facto de Jon Snow estar a combater contra os outros White Walkers, etc. Eu acho que faria sentido pôr o Jon Snow ressuscitado, ou quer que seja, no lado dos vilões.
Ah, do...
dos
Wildlings.
Não é dos Wildlings, é mesmo do exército dos mortos-vivos.
Ah, ok. Pelo outro,
como uma espécie de sargento do outro, quer que seja. Para ser um personagem importante quando houver finalmente o showdown entre eles que lá vêm e o que é que seja que está pronto para os receber no resto do mapa. Mas posso estar aqui a só mandar uma teoria estúpida para cima. A minha ideia era não queria que o personagem fosse totalmente desaproveitado.
Pois.
Bem, e nessa nota vamos terminar o primeiro episódio desta temporada da Cabeça do Nerd, do episódio 11, ou como lhe queiram chamar, Hugo.
Sim.
Espera, antes. Marta, tens agora uma página de Facebook para o teu blog.
Agora, já tenho há muito tempo.
Pronto, já tens há muito tempo, mas no ano passado não tinhas.
Tinha.
Ah, então sabia.
E é que não sabias.
Tens. Mas pronto, tens. E pronto, é isso. Blog moda.
E cenas.
Moda e cenas? Isso é o nome do blog?
É o nome.
É,
podia ser Moda e Cenas Geek, não é?
E viagens.
E viagens, sim.
E vídeos e coisas.
Pronto, é isso. Está bem. I Seek Inspiration, não é? Tá bem.
Hugo,
sim. Tu estreaste a sol logo no dia dos atentados de Paris. Como quem não quer a coisa?
Foi uma sexta-feira 13
sim,
e
fantástico.
Foi no dia dos atentados de Paris.
Fantástico.
E eu acho que também tive espetáculo no dia dos atentados de Bruxelas.
Portanto,
no fundo, das duas uma, ou eu sou um terrorista também, diretamente ligado
ao assunto. Eu acho que és um terrorista.
Ou tu tens então, um little finger.
Tenho. Ou então tenho que parar de fazer espetáculos, basicamente.
Muito mais, onde mostras de facto que és muito mais e és do que apenas o gajo dos... O gajo dos cartazes. Está aqui um momento fofo. O que é que... Onde é que vais estar agora?
Onde é que eu vou estar agora? Ora,
estiveste aqui a dar espetáculos para universitários?
Estive na Faculdade de Ciências de Lisboa, em abril. Por acaso foi interessante porque eu não estava com ideias de apresentar um espetáculo solo de stand-up mais em Lisboa, mas foi um convite interessante e aceitei, porque é um público, acho, é um público muito interessante para stand-up, para o público universitário. E agora vou ter o quê? Vou ter dia 20 de maio em Paredes, dia 21 de maio no Teatro Estado da Bandeira, no Porto.
21 de maio no Porto?
Sim, okay. 21 de maio no Porto. E pá, já tenho mais umas datas, Leiria lá para novembro, Maia lá para setembro, Torres Vedras em agosto. Só com jeitinho fazer umas 15 datas do meu solo numa tour, entre aspas, nacional.
No verão?
Sim.
Pelo menos.
Novembro
sim.
Não é verão.
A minha ideia, se tudo corresse bem, era até ao final deste ano apresentava o meu solo tanto quanto possível e começar aqui em Lisboa a trabalhar aquilo que será um novo solo para apresentar alguns em 2017.
Mas não descartas se fizerem uma proposta cá em Lisboa para fazeres um...
Não, tem que ser uma proposta interessante. Se for para fazer um bar, nada contra os bars onde se fazem stand-up, mas se for fazer um bar por meio dos industões, acho que não vale a pena. Acho que é um espetáculo de auditório.
Sim. Não, e funciona muito bem. E funciona muito bem em auditório. Eu acho que não te vi no Comedy Club quando repetiste lá.
Sim.
Não vi. Mas no Comedy Club, que agora é sabes lá o quê.
Sim, essa ideia.
Mas o teu sol está muito bom e és de facto muito mais do que...
Muito obrigado.
Do que apenas o tipo que conseguiu... 1,5 milhão!
1,5 milhão!
1,5 milhão ao fim do ano! O vídeo português mais visto do YouTube...
Vídeo português mais visto por portugueses.
Mais visto por portugueses.
Muitas cláusulas. Muitas... Em 2015.
Em 2015.
Nos dias ímpares do ano. Não. sim, pá, tive muita sorte, no fundo, e obrigado pelo teu elogio, gosto muito de ti, detesto o Guilherme Fonseca.
Tinha tá que bem. Ser.
Guilherme, podes vir cá, há uma temporada inteira, tens essa sorte, ao contrário do Hugo, não é? Não tens de esperar 10 meses para fazer o rebuttal disto que te é dito. Para já foi a estreia da Cabeça de Ned. Sigam-nos no Facebook. A música que ouviram no início deste podcast e que vão ouvir agora no final não foi escolhida por acaso. É a versão que o Grupo de Fados do Instituto Superior de Engenharia do Porto fez para promover um espetáculo que deu no sábado passado, no dia 23 de Abril. Nós pedimos a música e eles, ok, porreiro, depois cita-nos e faz-nos publicidade. Claro. Ok, está bem. Mas eles partiram. Ah, ok. E está uma versão muito, muito bem feita. E se vocês tiverem versões da música de Game of Thrones que queiram ouvir como genérico inicial e final deste podcast, mandem-nas, desde que não sejam aquelas heavy metal que já se ouvem muito, porque não. É uma coisa assim fixe e completamente diferente, como a malta dos... Olha, a Marta está aqui a sugerir em violinos. Ou violoncelo aqui em
8-bit, jogo de Super Nintendo.
Olha, em 8-bit, se tiverem uma versão em 8-bit, mandem.
Toques polifónicos.
Exatamente.
Toque polifónico de Nokia, composto num Nokia, no Nokia 3310, pronto.
30.
Ou isso. Enviem, nós avaliaremos. Eu avaliarei, porque nós sou eu. Eu avaliarei e assim. Deixa-me só referir: a capa deste podcast foi desenhada pelo grande Edgar Ascensão dos Posters de Casalhos. Vão lá ver o trabalho dele, que é um trabalho formidável. Podem encomendar posters. Não podem encomendar o póster da Cabeça de Ned. Isso tenho que falar com Edgar. Foi a estreia da Cabeça de Ned. Obrigado e até para a semana. Para a semana vamos falar do Bren, finalmente, que vai aparecer. Com Max von Sydow, grande ator. Grande ator. Foi a Cabeça de Ned, até para a semana.